Agora, 2:33, nós vamos falar sobre educação e o maior desafio da educação, que é educar de forma prazerosa para instigar, entusiasmar, atrair o estudante. Sobre esse assunto, a gente conversa com a pedagoga Cláudia Saad, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos ouvem agora. Muito prazer estar aqui com vocês hoje.
Para pensar numa educação mais atraente, é preciso entender como as crianças aprendem?
Com certeza. É muito importante, aliás, é fundamental. E é fundamental que não só a escola tenha essa preocupação, mas cada vez mais que as famílias também olhem para essa necessidade de como que as crianças aprendem. E até para trazer um contexto um pouco sobre isso, durante muito tempo, nós da área de educação estávamos muito preocupados com como se ensina. Então, falando aqui de um professor, quando ia preparar a sua aula, planejar a sua aula, ele olhava muito para os métodos que ele ia usar, para como que ele ia organizar essa sua aula e como ensinar. Hoje, não. O ponto central, o foco que nós temos aqui é como se aprende. E isso muda e faz toda a diferença para o processo de aprendizagem, porque existem várias variáveis aqui, muitas variáveis, de como cada um aprende. Ou seja, aprender é algo muito subjetivo, é muito de cada aluno, de cada indivíduo, e isso precisa ser levado em consideração.
E como as crianças aprendem, afinal de contas?
É um processo super complexo. Uhum. Aprendizagem, primeiro acho que a gente tem que separar duas coisas. Quando a gente fala em aprender, a gente precisa entender que está muito além, isso é muito além de adquirir conteúdos. Infelizmente, ainda alguns educadores, alguns professores, as famílias e os próprios alunos interpretam aprender esse processo de aprendizagem, principalmente falando da escola, como adquirir mais conteúdos. Aprender é algo que vai para além disso. Aprender envolve aspectos emocionais, aspectos sociais, aspectos até culturais, afetivos. Então, isso significa que não é algo simples, é algo complexo, que quando nós vamos trabalhar na escola, quando nós pais vamos tentar ajudar numa tarefa, vamos tentar participar mais da vida dos nossos filhos na escola, nós temos que levar em consideração. E o outro que eu falei, vamos separar aqui, é que eu acho que é super importante a gente entender, é que aprender gera prazer. É próprio da humanidade. Nós, seres humanos, nos sentimos satisfeitos e realizados quando a gente aprende. É fácil a gente lembrar, eu tenho certeza que cada um que está nos ouvindo aqui vai lembrar de situações que a gente fala, uau, eu sei fazer isso? Eu consegui aprender a fazer isso. Desde tarefas mais simples até tarefas mais complexas. Mas é um processo. Como eu disse, envolve várias questões aqui, muitas variáveis, fatores externos, fatores internos, como a própria cognição, às vezes uma dificuldade que é muito peculiar daquela pessoa, específico daquele indivíduo, mas ele gera prazer. O que é necessário a gente levar em consideração e pensar muito é que gera prazer, mas nem sempre a gente olha para aquilo que a gente tem como tarefa. É óbvio que o aluno vai olhar para a lição de casa ou algo que ele tem que estudar para o dia seguinte da prova, como, ai, agora eu vou ter um minuto de prazer aqui porque eu tenho uma tarefa para fazer. Não é assim que funciona. Mas ao final, quando a gente consegue bem numa avaliação, quando a gente percebe que a gente aprendeu algo que não era simples e que eu passo a fazer sozinho com autonomia, esse final, esse resultado me gera prazer. Então, aqui falando tudo isso, para dizer o quanto é importante a gente entender esse processo de aprendizagem para que a gente dê mais condições favoráveis para que a gente chegue lá no final e tenha essa sensação mais clara.
E esse aprendizado tem relação com a autoestima da criança, do estudante?
Com certeza, com certeza. Quando eu falo que ele é afetivo, quando eu digo que ele passa por aspectos emocionais, acho que a gente está falando diretamente disso. E está falando diretamente disso, se a gente for buscar a palavra emoção, aprender é emoção, tem muito a ver com emoção. E se a gente for buscar a palavra emoção lá do latim, a gente vai encontrar emovere. Emovere é colocar em movimento, é se mover. Então, assim, aquele assunto que a gente quer que a criança aprenda, que o jovem aprenda, o que, que ele vai mexer com a pessoa? Tem dois caminhos. Ou eu aprendo por necessidade, e eu posso usar um exemplo aqui, a questão do cozinhar. Eu posso aprender a cozinhar por necessidade, ou eu posso aprender a cozinhar por prazer. A gente espera que a criança, que o jovem, que nós, que a gente aprenda mais e cada vez mais pelo prazer, por algo que faça sentido, que passe pela emoção. Porque tudo aquilo que passa pela emoção dura muito mais, ganha significado e provavelmente a gente vai querer cada vez mais aprender, cada vez mais saber daquilo.
Então, sabendo que o aprendizado tem relação direta com a emoção, os professores têm ali, então, um argumento para preparar as aulas, né? Para ensinar daí, né?
Com certeza. E aqui também eu quero separar em dois aspectos. Primeiro, que isso tem que ser levado, sim, em consideração. Quando o professor vai olhar os conteúdos privilegiados, que a gente chama, os conteúdos, o rol de conteúdos que nós precisamos dar conta pela base comum curricular, que hoje está organizado, todos esses conhecimentos estão organizados por componentes curriculares e por conteúdos em cada série, levando em consideração aquilo que eu, naquela idade que eu estou, tenho condições cognitivas para aprender. Faz parte daquela série esses conteúdos. O professor precisa levar isso em consideração e precisa olhar para a turma, como que a turma está caminhando, como que seus alunos caminham. E aí, quando eu falo que eu separo, é óbvio que eu não tenho como organizar uma aula e pensar em cada aluno que aprende de formas diferentes, eu pensar uma aula para o Ricardo, pensar uma aula para o Tiago, para a Ana Lúcia, para a Mariana. Não, eu não vou conseguir fazer isso. Eu, professor, vou dar uma aula para os meus alunos. Então, o ensino, por isso a gente fala processo de ensino e aprendizagem. O processo de ensinar, o processo de ensino, ele é coletivo. O aprender é individual. O aprender é algo muito pessoal e subjetivo. Então, o professor vai planejar a sua aula para esse coletivo. Cláudia, mas daí como que, se você está me dizendo que eu tenho que atingir de formas diferentes? Por isso que é fundamental que os professores usem e abusem de recursos diferentes, de formatos de aulas diferentes. Se naquela aula eu só falar, se for uma aula só expositiva, aquele meu aluno que tem uma dificuldade muito grande de processamento, de dispersão, ele vai aprender muito pouco. Então, eu preciso falar numa aula, mas eu preciso usar imagens, eu preciso usar recursos de tecnologia, eu posso fazer o formato de uma aula em formato de seminário para que sejam discutidos, eu posso organizar por times, por equipes, para cada um, aluno aprende muito com os pares. Então, esse processo de aprendizagem não é só professor e aluno, é professor, aluno com aluno, aluno com o conhecimento. Então, tudo isso tem que estar sendo visto no momento em que o professor prepara a sua aula.
Uhum. E a avaliação, a tradicional avaliação que a gente tem, as provas, né? Elas, de alguma forma, também precisam ser repensadas?
Sempre, sempre. É o nosso, eu diria que um dos maiores desafios da educação tem e sempre teve esse processo de avaliação. Acho que a gente já caminhou muito e o principal é entender a avaliação como processo de aprendizagem. Então, a avaliação não é o resultado, ela faz parte do processo, porque eu posso, no momento que o aluno está sendo avaliado, inclusive ele pode estar aprendendo. E se você também parar para pensar, talvez em algum momento da tua vida, após alguém te fazer uma pergunta ou de você ter sido avaliada, você disse, puxa, nunca tinha pensado nisso, eu acabei aprendendo um pouquinho aqui. Então, é até isso que a gente, quando vai elaborar uma prova, vai organizar uma prova, uma avaliação, não gosto nem de falar do termo de prova, mas uma avaliação, é isso que tem que ser levado em conta, que o aluno vai estar colocando ali tudo aquilo que ele conseguiu aprender neste processo, mas ele também vai dar indicativos para nós do que está faltando. Então, a avaliação, ela serve para o aluno aprender, ela é parte do processo e ela não se encerra ali. Então, a partir da avaliação, o professor tem um diagnóstico, e a gente chama de avaliação processual, ele tem um diagnóstico e o professor precisa fazer intervenções depois desse momento de ser avaliado o aluno.
Bom, você falou, né, do prazer em se cozinhar, né, como a culinária também gera prazer, né, e quando você aprende com prazer é muito melhor, né? Por que é importante aguçar o paladar dos estudantes?
Essa é até uma analogia que eu faço e gosto muito, que é ninguém vai comer uma comida sem sabor. Não vai ter prazer nisso. Né? Acho que é muito simples entender assim. Da mesma forma, quando a gente está aprendendo e aprender gera esse prazer, se tiver sabor, se for mais palatável, e eu acho que o termo palatável aqui nos ajuda a entender isso que você acabou de me perguntar, é isso. Se aquele conteúdo, aquela lição que o aluno tem para fazer, aquele trabalho que o aluno, aquela pesquisa que o aluno tem para fazer, se for algo mais palatável, ou seja, ele tenha sido discutido antes, tenha sido instigado, convidado a fazer. Se aquilo vai trazer um prazer maior e, portanto, vai ser mais palatável, com toda certeza esse aluno vai aprender de forma mais significativa. Vai ter o desejo, inclusive, de aprender outras coisas sobre aquele assunto, vai querer, por conta própria, se aprofundar, ir além, e uma coisa vai estar puxando sempre a outra. Então, acho que é no sentido do sabor, né, de algo que dá mais prazer para ser aprendido. Acho que tem a ver com isso.
A gente vê muitos jovens, muitos estudantes, alunos aí das escolas, que deixam as tarefas para a última hora, sempre no finalzinho do final de semana, né? No finalzinho do domingo é que eles vão atrás das tarefas que têm que ser feitas para a semana, para toda semana, né? Isso é procrastinação, né? Ela tem alguma relação, tem alguma coisa a ver com essa falta de prazer pelo estudo?
Com certeza. Primeiro que não está sendo convidado, vamos dizer assim, a fazer. E aí, quando eu falo convidado, eu queria só esclarecer que não é no sentido do aluno só aprender aquilo que interessa. Nós temos uma relação de conteúdos, como eu falei, que a gente, nós educadores, sabemos que eles são necessários para o aluno. Então, assim, a escola não vai oferecer só aquilo que é possível aplicar. Ou mais do que isso, que não vai ser possível aplicar agora. E acho que o aluno tem um pouquinho disso, né? O aluno tem aquela, principalmente os jovens de hoje, dessa sociedade que a gente chama aí uma sociedade líquida, é pressa de fazer as coisas e tudo tem que gerar muito prazer. Tudo que eu faço, eu tenho que saber para que me serve. Nem sempre tudo que a gente vai aprender, a gente vai saber que aplica agora. Talvez isso que eu aprendi agora, daqui 2, 3 anos eu vá fazer a relação, ou ano que vem eu vá dizer, agora eu entendi por que eu aprendi aquilo. Então, o tornar palatável, eu acho que é para tentar tornar isso mais simples, mais suave, mas não precisamos aqui exagerar no sentido de que tudo que vai ser ensinado precisa ser prazeroso 100%. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar cuidadoso de que precisamos equilibrar um pouco. Nem tudo a gente vai conseguir fazer dessa forma. Então, dito isso, a tarefa de casa, ela também tem um objetivo que se cumpre aqui, que é da organização, da disciplina, do hábito de estudo, de eu saber que quanto mais eu faço em cima da hora, menos eu aproveito daquilo, que estudar um dia antes para a prova não é interessante porque eu mando lá para o meu cérebro a seguinte mensagem dizendo que isso serve só para amanhã, então acabou a prova. O meu cérebro diz assim, não preciso mais, vamos jogar, né? Então, é a coisa do decorar em cima da hora. Tudo que é feito assim, a gente manda mensagem errada pro nosso cérebro. Nosso cérebro precisa fazer seus filtros ali e guardar aquilo que é mais importante. Quando eu me dedico, eu tenho o hábito, eu leio sobre o assunto, eu vou reunindo insumos e tornam esse processo mais fácil, mais prazeroso nesse sentido, ou até vou usar o termo menos doloroso, porque aprender também dói. né? Uhum. Dedicação exige tempo, exige muitas vezes apagar várias vezes para conseguir acertar. O erro faz parte também desse processo de aprendizagem.
Interessante. Bom, professora, você já disse sobre a questão da escola, né? Mas e os pais, como é que eles podem contribuir?
Muito. E aqui daria uma nova conversa para a gente, inclusive.
É.
É, porque assim, a participação dos pais é fundamental. A gente sente hoje uma dificuldade, a gente, eu vou falar por escola aqui, de que essa participação dos pais seja uma participação mais efetiva, uma participação muito mais no sentido de estamos juntos, vamos fazer isso junto. Então, a escola não é o único lugar que esse aluno aprende. Existe algo que é assim, parte do que eu aprendo, eu faço lá na escola, existe uma outra parte que tem muito a ver com a pergunta anterior que você me fez, que é do hábito, da organização, da responsabilidade, de ter um horário adequado para fazer as tarefas. E hoje a gente vive uma dificuldade que as famílias não querem muito essa conversa com a escola. A escola tem feito um movimento grande, então a gente ouve muitas escolas falando de escolas para pais, buscando palestrantes. Tudo isso para trazer essas famílias dentro da escola para a gente fazer junto, porque o nosso objetivo é um só, é que o aluno aprenda, aprenda mais de forma mais significativa e que lá no final a gente entregue um cidadão para a sociedade e que possa fazer a diferença para a sociedade. Isso a gente não faz sozinho, a gente faz com a participação das famílias.
Uhum. Bom, e então é importante saber como as crianças aprendem para poder ensinar melhor. E a técnica de aprender a aprender? As crianças também precisam desenvolver, né?
Isso. Esse é um dos Jacques Delors que trouxe algumas questões para a educação, isso já há alguns anos, e que norteou esse processo de mudança da educação. O aprender a aprender significa a gente desenvolver habilidades e competências. Então, a gente não aprende simplesmente pelo fato de aprender. A gente pode desenvolver habilidades que nos ajudem a aprender mais e melhor. Então, mais do que aprender conteúdos, a escola hoje tem o papel de desenvolver habilidades e competências para que o aluno esteja mais preparado para dar conta do que quando ele sair da escola, quando ele tiver que entregar algo para a sociedade. Isso tem muito a ver com o Enem, com o formato das questões do Enem, essa questão da interpretação, que exige habilidades diferentes para conseguir falar ou discorrer sobre um determinado conteúdo. Acaba aqui que o conteúdo é o resultado final, mas ele não é o processo. É o que a gente chega lá no final, é o resultado que a gente entrega. Mas ao decorrer desse processo de aprendizagem, nós vamos desenvolver habilidades. E aí tem muito a ver com esse aprender a aprender.
Legal. Professora, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigada.
Nós conversamos com a pedagoga Cláudia Saad, falamos sobre o processo de ensino, né? Como tornar esse processo de ensino mais interessante, mais estimulante, mais saboroso para as crianças e adolescentes.